mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição. Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim, perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível, eu amei.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Panflix é grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Agora são 4 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. De volta já no rádio para você que nos ouve pela rede Jovem Pan News. Segue essa cobertura especial da Jovem Pan sobre a guerra na Ucrânia. Queria ouvir também o Marco Antônio Costa, ele que acompanhou ontem. A gente tem, antes da sua fala, Marco, a gente vai a Brasília porque começou a entrevista coletiva de Anatoly Titak, ele que é o representante ucraniano aqui no Brasil. Ele é...
encarregado,
você tem o cargo, Piotr?
Encarregado de serviços da Ucrânia no Brasil. Ele tem feito uma conferência com a imprensa quase diariamente. Vamos acompanhar.
Boa tarde a todos. Já são 7 dias que os defensores ucranianos estão defendendo o nosso país da agressão russa. Nesse momento, o propósito do governo russo é de mudança do governo ucraniano e instalar um governo leal à Rússia. Nesse momento, nas fronteiras da Ucrânia estão por volta de 300 tanques belorussos. E a Rússia está procurando fazer uma provocação para fazer a escusa para a introdução dessas forças. Nesse momento, as tropas russas estão tentando de capturar a cidade de Energodar, onde fica a maior usina nuclear na Europa. Se essas ações e batalhas criam um risco para uma catástrofe nuclear na Europa. As forças russas bombardearam a cidade de Zhytomyr. Foram mortos 2 civis e 12 ficaram feridos. Mas também foi incendiada a casa de maternidade. Sinal é genocídio, então o que é? Em violação de convênios de Haia sobre a lei e costumes da guerra, a Rússia mobilizou 3,5 milhões de pessoas nas áreas temporalmente ocupadas das regiões de Donetsk e Lugansk. As tropas russas estão sofrendo perdas pesadas. Para hoje já são 5.840 pessoas mortas e feridas, mais de 200 presos, 30 aeronaves, 31 helicópteros, 211 tanques, 862 veículos blindados, 885 sistemas de artilharia, 40 sistemas de lançamento múltiplo de mísseis, 355 caminhões, 60 cisternas de combustível, 9 sistemas antiaéreo, 3 veículos aéreos não tripulados, 2 embarcações. As tropas russas estão desmoralizadas. Isso podemos ver pela rendição dos grupos de soldados e oficiais, tanto como pela recusa de continuar a agressão pelos soldados russos. 88% da população da Ucrânia estão convencidos que venceremos essa guerra. De acordo com o serviço de emergência, Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia, até hoje foram mortos 2 mil pessoas civis. Já foram cadastrados mais de 80 ataques contra jardins de infância, orfanatos, hospitais, universidades. De acordo com os dados da ONU, são 677 mil refugiados ucranianos nesse momento e 160 mil dos deslocados internos. A ONU lançou os pedidos de ajuda humanitária para um valor de 1,7 bilhão de dólares. O governo da Ucrânia já estabeleceu uma coordenação para distribuição de alimentos, água, combustíveis e também uma logística para distribuição da ajuda humanitária. Lamentamos profundamente. Aqui na tela nós mostramos uma conta para a ajuda humanitária. Quem quer participar e ajudar para a Ucrânia pode tirar as fotos. Também temos todas as informações atualizadas em nossa página da internet. Em nossa página do Facebook. As nossas páginas web, tanto e como o e-mail, não estão funcionando. Lamentamos muito a morte do estudante da Índia, que faleceu por causa do bombardeio na cidade de Kharkiv e também de ferimento de um cidadão chinês em outra cidade. Pedimos a todos os governos exigir da Rússia parar as hostilidades. Também gostaríamos de reiterar que não há discriminação pela com base na raça ou nacionalidade, inclusive quando se trata de travessia da fronteira estatal da Ucrânia pelos cidadãos de estrangeiros. Nós estamos comprometidos com garantir a igualdade de tratamento, com uma exceção permitida ao respeito das mulheres e crianças. Mas a propaganda russa está distorcendo essa situação. Mobilizamos uma coalição internacional. Já contamos com apoio de 86 estados e 15 organizações internacionais. 19 países estão dando armas para a Ucrânia. 10 fornecem ajuda microfinanceira. 22 ajuda humanitária. Voluntários de 16 países estão indo para a Ucrânia para lutar no mundial estrangeiro junto com as forças armadas da Ucrânia. Mas...
Agora, às 4 horas e 8 minutos, a gente segue acompanhando a entrevista coletiva do encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tikhak, mas, em paralelo, seguimos acompanhando também a fala do presidente da França. Você já vê aí na tela, você que nos assiste pela TV Jovem Pan News, o presidente da França, Emmanuel Macron, fala nesse momento, a gente já acompanha as imagens e daqui a pouco mais informações sobre o pronunciamento.
Que sempre foi um importante interlocutor, vale dizer, Emmanuel Macron, do presidente russo, e ele fez menção por várias vezes, inclusive, do que ele entendia as posições russas, ouvia as posições russas e estava preocupado justamente com uma escalada militar na Ucrânia.
Olha, se, eu vou até dizer aqui para a nossa equipe, se a gente conseguir tirar a tarja da tela, tem uma legenda em francês e o Fábio Piperno consegue trazer para a gente a tradução. Acho que ainda tem um logo ali, se for possível tirar também. O Piperno consegue ler o que está sendo dito pelo presidente francês e fazer a tradução para a gente. Por favor, Piperno.
Da Rússia e Ucrânia, sejam eles exportados na direção do nosso país. Nosso crescimento hoje é mais alto, será afetado. O enriquecimento das matérias, primeiro, terão os efeitos sobre o poder de mercado. É, amanhã, o preço do gás, do petróleo, e as consequências econômicas e sociais não teremos ainda como nos proteger. Nós tentamos proteger os setores econômicos mais expostos, novos fornecedores.
Et j'ai demandé au Premier ministre d'élaborer pour les prochains jours un plan de résilience.
Nós aparecemos ao primeiro ministro para elaborar os próximos dias um plano de resiliência econômica e social para responder a todas as nossas dificuldades. Mas nós não hesitaremos a esses eventos, a essas situações difíceis. Não teremos apenas as consequências imediatas a nos trazer algumas semanas. Elas são o sinal de uma mudança de época. A guerra na Europa aparece mais a nossa livre história, as nossas escolhas, elas estão sob os nossos olhos. A democracia não é mais considerada como um regime incontestável. Ela é retomada por causa dos nossos olhos. Nossa liberdade, das nossas crianças, não são uma conquista. São um sistema como jamais visto. A esse retorno brutal da história, nós devemos responder às decisões históricas. Nosso país ampliará os investimentos na sua defesa, decididos em 2017. Seguiremos essa estratégia de independência e investimento da nossa economia, da nossa busca de inovação, seja reforçando a luz da pandemia, que já estão reforçadas à luz da pandemia. Nossa Europa, nessa situação, demonstra como ela fez nas últimas escolhas. Ela deve, de agora em diante, aceitar pagar o preço da paz, da liberdade, da democracia. Ela deve investir antes por menos dependência dos outros continentes e poder decidir ela mesma, em outros termos, o nosso futuro e poder mais independente, mais soberano. Poder econômico, primeiro, nós não podemos depender dos outros para crescer nossos sonhos, nós para nos informar, para nos financiar. As nossas decisões tomadas mais fortes depois da pandemia. Nós devemos, inclusive, prever um novo estágio da nossa vida econômica fundado na independência e nos privilégios. Poder energético, nós não podemos mais depender de outros, notadamente do gás russo, para não dependermos do calor da calefação, de fazer funcionar as nossas empresas. Nós temos que depender de energias renováveis, a construção de novas usinas nucleares. Dependeremos de uma estratégia independente de energia europeia, poder de paz. Nós não devemos mais depender dos outros, sobre a terra, sobre o mar, no espaço. E também no ciberespaço. A defesa europeia deve se fundar numa próxima etapa. Eu reunirei dias 10 e 11 de março, os próximos em Versailles, os chefes de Estado e de governo europeu por decidir esses assuntos. Nossa Europa já mostrou,
meus chers compatriotes,
uma unidade, determinação, e nós entramos em uma nova era e nós a perseguiremos. Meus caros compatriotas, a guerra na Ucrânia marca uma ruptura para o nosso continente e nossas gerações. Eu sei quanto isso vos inquieta. Legitimamente, isso nos mobiliza e nos empurra a tomar decisões. Nós as tomaremos. Esta guerra vem exatamente perseguir nossa vida democrática e a campanha eleitoral que se abre oficialmente no fim de semana nos permitirá um debate democrático importante para a nação, mais do que nos impedirá de nos reunirmos sobre o essencial. Eu devo poder contar com vocês. Nossa luta é pela liberdade, a igualdade e a fraternidade que tem lugar na França, no mundo. Exatamente o lugar na França, no mundo. Eu não cessarei, eu não pararei jamais de defender e de levá-los aonde a França precisa.
Bom, o que a gente percebeu aí nesse discurso de Emmanuel Macron é de uma virada completa do multilateralismo para um unilateralismo europeu. Ele diz a nossa Europa a todo momento. Isso vale só lembrar que Emmanuel Macron foi uma das vozes mais estridentes na Europa durante a pandemia, da dependência, por exemplo, de insumos médicos chineses, de insumos indianos, em que a gente viu naquele momento a China segurando isso daí, os indianos também, de componentes médicos para você atender a pandemia. Naquele momento, Macron já fez ali críticas ao que pode ser chamado hoje de um multilateralismo, de um mundo globalizado, indo contra, dizendo que os países deveriam renacionalizar boa parte do que ele de reservas estratégicas em qualquer área que fosse, dada a dependência que o mundo demonstrou da China, de uma forma muito intensa, e da Índia durante a pandemia. Ele está reafirmando isso agora de uma maneira muito dura, categórica. Ele fez menção às eleições francesas também, ou seja, está falando muito para o público interno dessa coisa do nacionalismo francês, mas ele foi muito duro na defesa de um unilateralismo europeu, o que é irônico num continente que viveu de exploração de boa parte do mundo no século 14, 15, 16, 17, 18, 19 e também do século 20. Ou seja, tudo que o mundo avançou no começo, no final do século 20 até o começo do século 21, na lógica globalizada, ou seja, de você ter empresas, por exemplo, que faziam montagem num lugar, mas tinham peças do mundo inteiro, de você ter relações comerciais com o mundo inteiro, o que Macron está defendendo aqui é um fechar as portas. Ele fala de nossa Europa, porque está falando em nome do continente, mas ele falou de nossa França também, lá na pandemia. Agora é um discurso, digamos, calibrado, podemos chamar assim, de uma maneira diplomática, mas ele está defendendo aqui um unilateralismo europeu, sendo completamente contrário à lógica multilateralista, que é o que prevaleceu até recentemente, e do que todo mundo olhava como um avanço do planeta, ou seja, dessa lógica da interdependência, dos países todos crescerem. Quando um país cresce, o outro também cresce, porque de alguma forma ele é fornecedor de algum insumo dentro do que se chama de cadeias globais, de montagem de equipamentos, de carros, sobretudo a indústria automotiva, por exemplo, é talvez o melhor exemplo de uma cadeia global. E quando você vê um líder europeu fazendo que, olha, não podemos depender de um outro país para nossa calefação, ou seja, para enfrentar o duro inverno europeu, ele está se referindo ao gás russo especificamente. Mas tudo indica que não vai parar por aí. Qualquer dependência de qualquer lugar do mundo que, por exemplo, nesse discurso de Macron, os europeus tiverem, eles vão reconsiderar. Aí nós estamos falando, por exemplo, de países que são exportadores de tudo, como, por exemplo, a China, de produtos manufaturados, o Brasil, de commodities agrícolas. E aí tem uma coisa que atende muito ao interesse francês, que não gosta de ser dependente de uma série de coisas, porque o agronegócio, por exemplo, francês, é extremamente, muito menos produtivo do que, por exemplo, o brasileiro, que é umas discussões pelas quais, por exemplo, a reunião, todos os avanços de acordos comerciais entre a América Latina, sobretudo o Mercosul e a Europa, demoraram a andar e estão demorando a andar ainda. Vamos voltar agora com a Anatólia, é isso, Brão?
É isso, Piotr. A gente volta a Brasília e acompanhamos então o pronunciamento do presidente francês, Emmanuel Macron, com a tradução simultânea do Fábio Piperno, que deu um show aqui de improviso, nos ajudou bastante trazendo esse discurso. E agora a gente volta a acompanhar a entrevista coletiva do encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatólia Tikhak.
Que seja ao nível das empresas, da cooperação das empresas.
Que a embaixada já tinha entrado em contato com o Brasil, mandado um documento pedindo algumas ajudas e não tinha resposta. Já temos resposta e está em negociação?
Não, é que estamos em negociação. Nós entramos em contato e aguardamos o retorno. Até agora não temos.
Você poderia especificar que tipo de ajudas?
É uma lista ampla. Kits de primeiros socorros, os alimentos, a roupa, outros produtos de primeira necessidade.
Obrigada.
Desculpe.
O senhor defendeu maior pressão do Brasil Sim. em relação à Rússia como corte de negócios, de acordos econômicos, caso isso não seja feito pelo governo brasileiro, de que forma a relação entre os dois países, Brasil e Ucrânia, pode ser impactada?
Brasil e Ucrânia? Eu não acho que vão ser afetados, mas eu acho que isso poderia ajudar a terminar o conflito o mais rápido possível. A nossa intenção é terminá-lo o mais rápido possível.
Sim.
Parece que travou um pouquinho a conexão, mas voltou. A gente já tem, por outro ângulo, o pronunciamento do encarregado de negócios na Embaixada Ucraniana. Parece que ainda não, mas daqui a pouquinho a gente vai trazer para você a sequência dessa fala importante do encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tikhak. Ele que vem falando bastante nos últimos dias, inclusive com críticas à postura adotada pelo governo brasileiro. Agora sim, de volta.
Estabelecer uma pressão maior sobre a Rússia, já que nosso país depende muito da importação de fertilizantes russos, também de Belarus.
Eu entendo que cada nosso parceiro no mundo impondo as sanções contra a Rússia, cada um está pagando um preço. Cada um está sofrendo perdas econômicas. Mas essas perdas econômicas, os países estão sofrendo para garantir a estabilidade do sistema. Que agora está, nesse momento, está muito enfraquecida.
Então, pelo que eu entendi das suas palavras, o senhor entende que o Brasil deveria fazer esse sacrifício, quer dizer, aprofundar as sanções à Rússia?
Nós gostaríamos que mais países se unam a essas ações ativas. As ações sabendo que isso vai ter um custo.
E como o senhor vê, como o senhor vê essa condenação à Rússia, tanto às empresas, mas lá também tem pessoas físicas, que depende ali, pessoas que não têm nada a ver com essa guerra, que vão sofrer com esses reflexos também ali. Como que a embaixada vê esse outro lado da guerra?
Com alguma dificuldade na conexão, né, Piotr? Mas, na medida do possível, a gente vai trazendo aqui a palavra do encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil.
Eu acho que é importante a gente compreender essa fala de há pouco do presidente francês Emmanuel Macron, porque é muito duro o que ele disse do ponto de vista da lógica multilateralista que as próprias Nações Unidas pregam, que todas as negociações comerciais têm sido baseadas nos últimos anos. Marco Antônio, vamos falar um pouquinho sobre isso, a sua opinião, porque é uma posição que ele já defendeu, não é uma novidade, diga-se de passagem. Ele intensificou agora, mas ele já falava isso durante a pandemia, que naquele momento era uma dependência do mundo em relação à China e à Índia, porque a gente falava de equipamentos médicos, de insumos, por exemplo, hospitalares. E agora ele falou especificamente do gás russo, mas ele está dizendo praticamente renacionalizar tudo o que é muito estratégico dentro de uma lógica de autoproteção.
Você percebe, né, Piotr, como alguns discursos que são muito romantizados, com o tempo eles vão mostrando a sua essência. Eu fui a favor do Brexit. Eu acho que quando você analisa a questão da União Europeia, tem que existir uma relação custo-benefício. Do contrário, você está pagando verba de gabinete para oficial burocrata comer e viajar com dinheiro a mais ainda do que você está pagando dos seus tributos em cada nação, em cada país. Então, você tem que ter uma leitura muito pragmática, né? Alguém paga a conta sempre. Quando a gente fala em autossuficiência, se existe o potencial para explorar qualquer tipo de autossuficiência energética, de recursos, de matéria-prima, qualquer que seja, você tem que permitir internamente a exploração desses recursos naturais. Ora, isso daí eu acho que é intuitivo para qualquer ser humano que sabe como que funciona uma relação de dependência com uma potência, no caso, que não dá para saber com detalhes ou de maneira transparente quais são os interesses que vão dirimir a nação russa ou a nação chinesa. Quando eu falei ontem a respeito do acordo que foi firmado entre as duas nações, a gente sabe o que está na superfície. Eu não sei a extensão desse acordo, os detalhes, o que foi discutido na antessala, aquilo que não foi publicizado na mídia. A gente não está falando de líderes ocidentais que prestam contas, né? Que são transparentes de fato. A gente tá... E aqui, mesmo no Ocidente, com vários órgãos e mídia e imprensa livre, com transparência, existem várias questões que ainda nos pegam de sobressalto, né? Em todos os países. Então, eu acho importante fazer uma leitura da realidade que seja inteligente, né? Não pode ser ideológica ou baseada naquilo que a gente quer que seja. A União Europeia, ela enfrenta, sim, um problema de ordem estrutural. Ela tem sido muito criticada e ela se enfraqueceu muito com o tempo também por pagar a conta de países mais pobres. Agora, lidar com essa situação é complexa. Agora, exatamente o ponto que o Piperno trouxe da outra vez. Não adianta a gente ficar falando de buscar alternativas se existe a possibilidade de você ser autossuficiente naquela determinada matéria. Então, essa discussão ela é premente e você vê que não é só o Brasil que tem adotado ela.
Bom, agora são, deixa eu ver, 4h25. A gente vai fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes aqui pela TV Jovem Pan News.
Quer sentir mais emoção a cada rodada do campeonato? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob.
Os rumos do país na análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
O nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, só aqui. Jovem Pan News.
Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, no mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Americano. Não sei se a gente já tem condições de trazer aqui, agora sim, a tradução do Bruno Caniato.
Sob falsas justificativas que foram utilizadas para atacar a Ucrânia. Uma ameaça imaginária de que eles teriam que proteger a Ucrânia. Eles após bombardear a população de Kiev, novamente atingindo várias estruturas civis. Nunca houve uma divisão entre alvos militares e civis. Eles atingiram, destruíram a população de todos os lados, sem discriminação.
We're seeing that in Kharkiv. We've also seen that
estamos vendo que a Corte Internacional de Justiça anunciou ontem que vai apurar as ações da Rússia. Essa guerra não desejada, não provocada e destrutiva. Milhares, centenas já foram mortos, mais centenas de milhares já fugiram do país. E para os ucranianos que ainda estão na Ucrânia, estão se abrigando onde eles podem. Inclusive crianças recebendo tratamento para câncer.
With doctors and nurses doing their best to care for them as explosions boom overhead.
Com médicos e enfermeiros realizando fazer o melhor que podem enquanto as coisas explodem ao seu redor.
The humanitarian consequences will only grow in the days ahead.
As consequências só vão piorar nos próximos dias. The courage of the Ukrainian people. Diante dessa violência, a coragem do povo ucraniano é inspiradora.
The response to Russia's war has been unity.
A resposta à ameaça russa foi a união de nossos líderes, a união de nossas pessoas, a união ao redor do mundo, para protestar contra a decisão de guerra do presidente Putin. Os russos estão protestando pacificamente, apesar de saber o risco a que estão se expondo. Nós estamos nos movimentando para reconstruir e fortalecer nossa aliança ao redor do mundo. Estamos compartilhando informações de inteligência, fortalecendo os nossos laços e podemos dizer que estamos prontos. Na verdade, o motivo para estarmos prontos para responder agora é porque no ano passado decidimos divulgar para todo mundo o que estava vindo e o que já sabíamos sobre a ameaça russa. Passo a passo, mostramos passo a passo a desculpa para a guerra que o presidente Putin inventaria. E foi precisamente o que ele fez. Enquanto autoridades russas continuam a negar desde o princípio. Foi uma agressão premeditada. Que ocorreu exatamente como ele planejou. Mas foi enfrentado com uma onda de união e parceria ao redor da Europa. O que criou uma situação sem precedentes.
While imposing costs on Russia.
Nós nos unimos para ajudar a defender a Ucrânia enquanto impusemos sanções contra a Rússia. Nós enviamos aviões, tanques e armamentos para a Ucrânia.
Isso
juntando com a ajuda militar que enviamos no ano passado, o valor passa de $1 bilhão.
From allies to Ukraine. And we're coordinating efforts to get this equipment.
Também estamos trabalhando para que os armamentos cheguem até eles, inclusive com baterias antiaéreas, antitanques e outros tipos de equipamentos. Estamos mostrando auxílio humanitário. Liberamos mais de $300 milhões adicionais para ajuda humanitária.
National emergency responders to lead the U.S. humanitarian response in coordination with European allies, partners.
O apoio que fornecemos para que os nossos oficiais liderassem a missão de ajuda humanitária na Ucrânia.
Just in Poland, along the border with Ukraine, a few days ago, along with other senior officials from the State Department.
Assim, nossas autoridades estão na fronteira com a Polônia.
Including Poland.
E estamos estamos trabalhando para fortalecer os países do fronte de batalha, como a Moldávia, a Polônia, a Estônia. Estamos acolhendo os refugiados, que incluem idosos, pessoas com deficiência, feridos, para que todos cheguem a um lugar seguro. Queremos manter as seguras pessoas, administrar o fluxo de refugiados e fornecer equipamentos e insumos críticos. Ao mesmo tempo, estamos responsabilizando a Rússia,
inclusive
atacando a economia russa. Em 1º de dezembro, eu disse que a Rússia receberia sanções massivas se decidisse atacar a Ucrânia. Os Estados Unidos e seus aliados, que representam mais de metade da economia mundial, cumpriram sua palavra. Impusemos sanções. Impusemos sanções contra as maiores instituições financeiras da Rússia, suas autoridades. A União Europeia cortou os bancos do sistema SWIFT. A Rússia não consegue mais buscar financiamento além das suas fronteiras. Nós impusemos sanções sobre indivíduos, inclusive o presidente Putin e outros membros do Conselho de Segurança da Rússia, as elites e seus membros da sua família. Estamos lançando uma força-tarefa para investigar, localizar e congelar os ativos russos do nosso país. Nós vamos congelar e tomar jatos privados nas capitais. Hoje também estamos colocando sanções sobre o setor de defesa da Rússia. No total, 22 empresas relacionadas à defesa russa, inclusive do setor infraaéreo, veículos blindados, guerras eletrônicas. Esses atos sistemas que estão sendo utilizados hoje para atacar a Ucrânia estão sob sanções. Também estamos colocando controle de exportação sobre Belarus, para responsabilizarmos como um cúmplice na decisão de guerra do presidente Putin. Nós vamos responsabilizar e vamos sancionar a economia de Belarus no setor tecnológico. Enfim, essas sanções e restrições tiveram um efeito poderoso sobre a economia russa. O valor do rublo despencou. A bolsa de valores da Rússia derreteu. O crédito soberano da Rússia foi cortado para um estado de pária. E ao asfixiarmos os ativos russos relacionados à tecnologia, estamos entregando um dano imenso à sua empresa, à sua infraestrutura, por muitos anos ainda. O presidente Putin achou que os Estados Unidos e seus aliados estavam blefando quando alertamos para consequências sem precedentes. Mas mostramos a ele que as nações não mentem. Os Estados Unidos não blefam. E que o presidente Putin errou no cálculo. Essa guerra é do presidente Putin. Essa não é uma guerra do povo russo. Está ficando claro a cada dia que a população russa é contra a guerra. Membros das forças armadas russas são contra. E eles não entendem o que eles estão sendo ordenados a fazer. E a população russa vai sofrer as consequências das escolhas de seu líder. Então, se vocês russos conseguirem nos ouvir, porque é possível que nossa mensagem não chegue até lá, saibam que nós sabemos que vocês não querem participar dessa guerra. Vocês, assim como os ucranianos, como os americanos, como pessoas de todo mundo, vocês querem uma vida boa, vocês querem bons empregos, a chance de criar suas famílias, de criar seus filhos. Como essa agressão sem justificativas ajudou vocês a melhorar a sua vida? O custo econômico que vocês estão sofrendo, fomos forçados a impor,
to stop its actions, to stop its aggression.
Teve o objetivo de parar a agressão vinda do seu governo.
Stand together against Moscow's aggression.
E we also stand together assim como nos unimos contra o presidente Putin, estamos unidos a favor de vocês, que são contra a guerra. A liderança do presidente Putin falhou e ele devia chamar seus soldados de volta para casa. Além disso, continuamos nossos esforços diplomáticos para buscar uma solução diplomática. Isso vai ser muito difícil sem a desescalada da militarização da região. Quando há armas atirando, bombas caindo e tanques rodando, isso não pode acontecer. Se a Rússia se retirar, nós estamos prontos para fazer o mesmo. Enquanto isso, nossos esforços diplomáticos intensos continuam com os nossos aliados. Estamos trabalhando com meu amigo Kuleba, primeiro-ministro de Relações Exteriores da Ucrânia. Estamos trabalhando juntos para avançar em qualquer tipo de diálogo ou solução diplomática com a Rússia. Nós, se o governo da Ucrânia acredita que uma proposta será benéfica, nós vamos aceitar essa proposta. Amanhã eu vou trabalhar em Bruxelas para encontrar os nossos amigos da OTAN e da União Europeia para coordenar e reforçar o nosso compromisso de que um ataque a qualquer membro da OTAN é um ataque a nós. Nós também estaremos na Polônia, que também já está recebendo dezenas de milhares de refugiados, assim como a Moldávia, e territórios que são ocupados pela Rússia há anos, contra sua vontade. Os países do leste europeu estão sofrendo uma ameaça cada vez maior pela Rússia, assim como sofreram nos tempos da União Soviética. Como o presidente Joe Biden disse, nós vamos defender cada centímetro do nosso território contra qualquer agressão da Rússia ou de qualquer outro. Finalmente, eu quero reforçar a nossa confiança nas Nações Unidas. 141 Estados-membros votaram para condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. A maioria esmagadora da comunidade internacional está conosco para defender os valores da liberdade e contra as tentativas sem escrúpulos da Rússia de substituir o seu desejo. Queremos substituir o desejo de Putin pelo desejo das pessoas da Ucrânia. Essa não é uma ameaça à Ucrânia, é uma ameaça à estabilidade da Europa e aos valores que são a fundação da prosperidade e da liberdade por anos. Nós temos um caminho muito claro pela frente. Vamos ajudar a Ucrânia a se defender. Vamos apoiar as pessoas da Ucrânia. Vamos responsabilizar a Rússia. Vamos continuar os esforços diplomáticos. O presidente Putin está cada vez mais isolado do mundo, mais do que jamais esteve. O presidente Joe Biden disse ontem à noite que quando a história desse conflito por escrita, nós queremos deixar claro que esse conflito deixou a Rússia mais fraca e o resto do mundo mais forte. Bom, esse foi o pronunciamento do secretário de Estado, Antony Blinken. Ele agora abre para receber perguntas e a gente vai acompanhando por aqui. Piotr, Vitor?
Tá, temos agora o momento exatamente da entrevista que ele concede depois do pronunciamento que ele fez agora, que, se a gente fizer uma análise rápida, ele intensificou a crítica à Rússia. Não trouxe muita novidade. Essas imagens que você acompanha agora são ao vivo da capital ucraniana, a cidade de Kiev. Ele só fez uma menção de uma coisa que chama bastante atenção, que os Estados Unidos apoiariam um acordo aceito pela Ucrânia.
Aí tem, é preciso entender exatamente o, quais seriam esses limites também, porque os russos dizem que os ucranianos estão negociando a partir de determinações feitas pelos Estados Unidos dentro dessa guerra de informação e diversões e narrativas que a gente tem acompanhado desde o começo da guerra. Vamos à entrevista coletiva, é isso?
Sim, estamos na coletiva de imprensa. Neste momento, como eu disse antes, uma dessas autocracias, uma das fundações da autocracia, quando as pessoas têm medo de dizer a verdade contra o poder. Tudo isso é especulação. Não podemos pensar nessa mentalidade. Tudo que podemos fazer é o que estamos fazendo agora, que é deixar muito claro como nós vamos responder às suas ações. Vamos continuar a trabalhar unidos com os nossos aliados para defender a Ucrânia, para ajudar essas pessoas, ajudar os refugiados e aproveitar qualquer oportunidade diplomática que aparecer. Estamos agindo menos a respeito do que ele pensa e mais a respeito do que ele sabe. É claro que estamos trabalhando para... Nós antecipamos o alerta para que os ucranianos, os americanos que vivem na Ucrânia, fugissem. Mas muitos ficaram lá. E nós dizemos que vocês podem voltar e ajudar com ajuda financeira, com ajuda logística, sendo advogados pela liberdade da Ucrânia e por resoluções pacíficas. Todos podem ajudar a resolver essa crise que foi criada pela Rússia. Você acabou de dizer que, como o presidente disse, grandes nações não blefam. Você acredita que o presidente Putin está blefando ao colocar suas forças nucleares em alerta? Nós estamos ouvindo muitas mensagens contra os cyberataques, contra as outras nações, mas não temos ouvido falar muito sobre o alerta nuclear. Você acha que isso pode acontecer e que estamos prontos para um ataque deste tipo? Sabe como a vice-presidente é muito ferrenha sobre liberdade e democracia?
An extraordinary amount of coordination and agreement with the allies. It's not going to get there in time.
Nós sabemos que mesmo com toda a articulação possível, coordenação, o comboio com os nossos suprimentos não vai chegar lá a tempo. O que mais pode ser feito?
Andrew, thank you. Let me take them in not quite reverse order. First, just on the cyber piece.
A respeito,
two things. First, yes, the legislation that you referred to.
A legislação tem sido muito útil.
Beyond that, and before that,
a respeito de cybercrimes, cyberdefesa, nós já há algum tempo nós temos acompanhado e desenvolvido novas defesas para cyberataques, novas defesas para nós e para a Ucrânia. Esse trabalho ainda está em progresso, inclusive no setor privado. Então, temos que estar alertas e a toda possibilidade de ataque desse tipo. E sobre assistência à Ucrânia, o que eu posso dizer é: nós estamos ativamente trabalhando todo dia, toda hora, para fornecer medicamentos e equipamentos, insumos, e que chegue sempre imediatamente onde precisa chegar.
Muitos países da Europa estão também coordenando seus esforços. E a minha avaliação é que a assistência que eles precisam hoje, eles estão recebendo. A respeito das declarações de Putin sobre as suas forças nucleares, a Rússia e os Estados Unidos concordaram há muito tempo em que acionar armas nucleares seria devastador, teria consequências devastadoras para todo mundo. E como nós declaramos diversas vezes, ambos os países declararam em conjunto que uma guerra nuclear não pode ser vencida e por isso não deve ser lutada.
Provocative rhetoric about nuclear weapons
sobre
is the height of your responsibility.
Alertar e provocar outras nações com blefes sobre armas nucleares é muito irresponsável. Isso deve ser evitado. Nós avaliamos as declarações do presidente Putin e, neste momento, não acreditamos que devemos mudar a nossa posição.
4 horas e 50 minutos, seguimos acompanhando então agora entrevista coletiva, depois do pronunciamento, agora entrevista coletiva do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, mas agora um chamado importante, uma notícia preocupante que chega da Ucrânia. A gente aciona mais uma vez a Kalina Sabino, que tem os detalhes, uma explosão, né, Kalina?
Pois é, Brau, terroristas russos lançaram um ataque aéreo na estação ferroviária sul em Kiev, onde milhares de mulheres e crianças ucranianas estão sendo evacuadas. O projétil atingiu uma área próxima do Hotel Ibis, o prédio da estação resistiu e sofreu pequenos danos. Essas informações sobre as vítimas estão sendo ainda esclarecidas, são as primeiras informações, então por isso nós trazemos atualizações aqui a qualquer momento. O movimento dos trens continua na cidade, lembrando que é uma rota de fuga muito importante para quem está lá, só que a população segue assustada após ouvir uma grande explosão. Além disso, Brown, um outro tema muito importante que acabou de sair, aí última hora notícia, a Suécia afirma que 4 aviões de guerra russos violaram brevemente o espaço aéreo do país. As aeronaves foram avistadas ao leste da ilha de Gotland, no Mar Báltico, nesta quarta-feira. Essas informações são do Estado-Maior sueco. Lembrando, Brown, é sempre bom reforçar também que a Suécia, ela não é membro da OTAN, um assunto que está bastante em pauta, mas ela é um Estado membro da União Europeia, o que pode, inclusive, aí quebrar essa estabilidade aí com a Europa em relação à Rússia. Então, pelo que a gente pode perceber, Putin não está de brincadeira, já que caças russos violaram o espaço aéreo da Suécia, ou seja, ultrapassam as fronteiras da Ucrânia. Brown, volto com você.
Pois é, inclusive, Kalina, enquanto você falava, a gente acompanha aí imagens ao vivo de Kiev, 4h52 da tarde, pelo horário de Brasília, já 9h52 da noite, de quarta-feira, pelo horário de Kiev. Nessas imagens, por enquanto, nenhuma movimentação anormal, mas fica esse registro preocupante, né? Piloto, um ataque a um local, a um ponto que tem sido usado, como a Kalina bem frisou, como rota de fuga, né? Muitos refugiados que estão tentando deixar a capital ucraniana passam por essa estação de trem, alvo do ataque de hoje.
E se um caso de terrorismo, ou seja, foge completamente ao controle dos dois lados da guerra, o que é ainda mais preocupante de ter um terceiro integrante dentro dessa lógica aí que está acontecendo, de tudo que está acontecendo dentro da Ucrânia, ou seja, sem nenhum comando. Mas são as informações de momento, daqui a pouco a Kalina nos atualiza. Vamos conversar agora com o deputado federal Nery Geller, atual integrante da Frente Parlamentar da Agricultura, com a experiência de quem já esteve à frente do Ministério da Agricultura. Qual será o impacto, deputado, ao agro brasileiro com a suspensão da venda de fertilizantes pela Rússia ao Brasil, mas já com essa informação da ministra Tereza Cristina de que ela está indo ao Canadá na próxima semana justamente para negociar a entrega, o fornecimento de fertilizantes ao Brasil e que não há, neste momento, falta de fertilizantes no país. Boa tarde, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan.
Boa tarde. Primeiro, uma satisfação estar acompanhando com vocês essa cobertura e a preocupação de nós, de toda a diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária com relação a esse tema. Nós vamos sim ter impactos na agricultura, porque o potássio, que é oriundo a maior parte da Rússia, ela tem uma influência direta, é o principal insumo do fertilizante usado aqui no Brasil, pra, tanto para soja, milho, enfim, de todos, toda a produção nacional, mas acompanhando da mesma forma que a ministra Tereza Cristina falou, com uma certa tranquilidade. Nós não precisamos se apavorar ainda nesse momento, porque por vários pontos. Primeiro, nós temos algumas outras opções e o nosso produtor está muito tecnificado. Se nós precisarmos, eventualmente, fazer uma safra reduzindo o nosso fertilizante, a gente, mesmo assim, não compromete a produção nacional, em função de uma sobra que nós temos dos solos hoje muito ricos em fertilidade, em função da alta tecnologia que nós estamos usando. Mas é uma preocupação, sim. A Rússia é o principal fornecedor de potássio e também de nitrogênio. Para o Brasil, nitrogênio um pouco mais fácil, porque tem opções para importar de outros países e fomentar a nossa produção. Mas vale aqui também deixar um alerta à sociedade brasileira e principalmente às lideranças do Congresso Nacional. Quando nós enfrentamos temas como licenciamento ambiental, quando nós queremos fazer a regulamentação para fazer extração de minérios e de jazidas de potássio em algumas reservas, mesmo que seja na Amazônia Legal, é exatamente para isso, para que a gente possa ser um pouco menos dependente do mercado internacional e nós explorarmos essa riqueza para gerar alimento para a população. Então, fica aí o alerta e nós estamos vigilantes, conversei com outros parlamentares hoje, como o deputado Evair, para fazer uma reunião amanhã da diretoria para a gente tomar uma posição mais firme com relação a essa questão da importação do fertilizante, que vai fazer falta, sim, para a produção nacional.
Para você que nos ouve pelo rádio, um rápido intervalo na rede Jovem Pan News. Voltaremos em instantes, agora são 4h56.
Informação, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa. Tectoy agora é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
A combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Os principais destaques do dia, você fica sabendo no Jornal da Manhã.
O ministro Marco Aurélio Melo do STF.
Justiça decreta nova falência da
Tiago Berrais e Adriana Reis comandam o jornal de maior audiência do país, com o time de comentaristas da Jovem Pan. Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das 6h, só aqui.
Jovem Pan News, a rede da informação.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10h, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 17h.
Você conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Bem-vindos, agora são 4 horas e 59 minutos. A gente está conversando com o deputado federal Nery Geller. Deputado, ele perguntava justamente se é possível, onde estão essas minas de potássio e se é possível fazer a exploração, porque imagino, talvez mude a sensibilidade boa parte das pessoas em